Bendito seja Cristo em nós. Exaltado seja o nome daquele que era, que é e que há de vir. O nosso Senhor, do qual está muito próximo a sua vinda. E bem-aventurados, diz a palavra de Deus, os que estiverem de pé na sua vinda, para então também subirem com ele, né? Essa é a nossa grande esperança de fé, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das coisas que o Espírito Santo ele tem colocado muito fortemente assim, em nossos corações é aguardar o Senhor posicionado espiritualmente na sua presença. E uma das coisas que é muito claro assim o coração de todos os irmãos que têm esperado o Senhor e que, claro, é bíblico, é aguardar o Senhor numa posição de fé, porém prática, orando. A nossa oração nesse tempo, irmãos, é uma oração segundo lá o último capítulo de Apocalipse, onde se encerra a palavra de Deus. Quando diz lá nos últimos versos, diz, e o Espírito e a esposa. A esposa é a igreja. Ali mostra que os dois, tanto o Espírito quanto a igreja ou a esposa, estão pedindo para que o Senhor venha. E o Espírito e a esposa dizem, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então essa expressão final não é só uma expressão, irmãos, é um clamor que a igreja deve estar nesse tempo desejosa pela vinda do nosso Senhor. Como temos dito aos irmãos, nós sabemos que a fé do qual o Senhor tem dado para vermos as coisas invisíveis, segundo Hebreus capítulo 11, a definição de fé é justamente para vermos as coisas invisíveis. Diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Então a fé nos foi dada para ver, porém ver as coisas invisíveis. A fé, podemos dizer nesta palavra, a fé é o firme fundamento, isto é, a fé, ela é fundamentalmente, nos traz segurança para vermos aquilo que não é aparente. Então o Senhor tem nos dado a fé para crermos em tudo o que não é visível. Diz a palavra que alcançaremos o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Você sabe que a nossa fé, irmãos, as nossas fé tem um final? Amém. Quando chegar o tempo que o Senhor vir, que está muito próximo, então alcançaremos o fim da nossa fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. E quando estivermos junto com o Senhor, então não precisaremos mais de fé. Porque se fé é para ver as coisas invisíveis, diz que naquele tempo, quando estivermos com o Senhor, disse ele que o veremos face a face. E ele disse, então nada me perguntareis, porque então veremos todas as coisas. Não necessitaremos mais de fé. Fé é para andar nesse mundo. Fé é para crer naquilo que não é visível. E por isso, aqueles que creem estão aguardando numa posição maravilhosa e que tem nos levado a clamar e orar e pedir, dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Amém.
Nós temos que clamar todos os dias, irmãos, dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero perguntar aqui, você não pode dizer por empolgação. tem que dizer com realidade. Realmente você deseja que o Senhor venha?
Amém.
Você tem que dizer no fundo do teu coração. Você deseja que o Senhor venha de verdade?
Amém.
Não deseje que o Senhor venha porque as coisas estão difíceis. Eu tenho ouvido algumas orações que eu fico olhando assim e não peço para parar, né? Mas... Ah, Senhor, vem que as coisas estão muito difíceis aqui. É como se viesse fugir de um problema, né? As coisas se resolvem diante de Deus nessa terra, irmãos.
Verdade.
Agora, o nosso clamor para que o Senhor venha é porque nós o amamos.
Amém.
Quando ali, nós tivemos ali a comprovação, e quem já não viu um casamento, né? O noivo e a noiva, eles querem encontrar-se no altar porque eles se amam. Não sei se é algo, eu não sei, né? Vocês vejam aí. Não sei se é alguma noiva que quis casar porque as coisas estão muito difíceis. Não sei se alguma noiva disse, olha, eu quero casar logo porque não aguento mais ficar na casa da minha mãe, eu quero fugir. Eu não aguento mais essa vida, então eu quero ter outra vida, quero casar logo. Quem casa assim vai ter uma vida certamente pior. Agora, a noiva que vai casar num sentimento genuíno, num sentimento correto, ela anseia casar porque ela ama o seu esposo. Ou, aliás, seu noivo, né, que vai casar, vai se tornar o seu esposo. Assim nós, irmãos, nós amamos o Senhor e por isso desejamos estar com o Senhor. E porque desejamos estar com o Senhor, nós queremos que Ele venha por amor. Nossos corações desejam por amor que Ele venha. E por isso, oramos, pedindo, vem Senhor, vem logo Senhor, volte logo Senhor, que todos os dias você possa ter esse clamor no teu coração, clame assim ao Senhor. Eu queria ler aqui com os irmãos, você sabe que o desejo do coração do Senhor Jesus era também voltar para o Pai. Deixa eu achar aqui. Capítulo 12 de Hebreus. Achem aí, enquanto eu vou pegar uma água. Capítulo 12 de Hebreus. Verso 1 em diante diz: portanto, nós também, depois nós vamos entender esse também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É verdade isso, irmãos?
Sim.
O pecado que está atrelado ao coração do homem. Tiago disse que o homem é atraído e engodado segundo a sua própria concupiscência. Na verdade, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de ofertas, de tentações, para que nós nos embaraçemos com as coisas. E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Parece um contraste, né? Quem corre parece que não está com paciência, está com pressa. Mas aqui diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí diz, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que maravilha, irmãos. Sabe, esse sentimento do coração do Senhor Jesus Ele obedeceu, diz a palavra, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, diz a palavra, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, do qual se nomeia, tanto nos céus quanto na terra. Então, ele, pela obediência integral, nos 33 anos que ele passou na sua carne neste mundo, ele foi obediente até a morte. Mas existia no coração dele, irmãos, um anseio, um desejo, que diz aqui, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Qual é o gozo que estava proposto ao Senhor Jesus? No final diz, assentar-se à destra de Deus. Bem sabia o Senhor Jesus que gozo era esse. Talvez nós, pelo Espírito, sintamos algo revelado pelo Senhor, mostrado, quem sabe, em pequenas fagulhas diante de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus bem sabia qual era o gozo que estava proposto, isto é, o que estava o esperando na sua ascensão. Então diz, pelo gozo que lhe estava proposto, existia, irmãos, uma expectativa no coração do Senhor. Quando ele se entregue lá no topo da cruz, ele diz, Pai, tudo está consumado, a Ti eu rendo meu espírito. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Rende o Espírito e ali ele se entrega ao Pai. Estava ali consumada toda a obra que o Pai lhe deu a fazer. Mas agora existia algo proposto ao coração dele. Voltar para o Pai. Voltar para o lugar de onde ele tinha saído, irmão. Bem sabia o Senhor que lugar era este, porque ele tinha vindo de lá, foi de lá que ele veio. Lá o Velho Testamento diz assim, que ele estava com o Senhor e ele era o seu aluno. Antes de todas as coisas serem criadas, a palavra que é o verbo que se encarnou num tempo, ele estava junto com Deus. Quando João diz, e o verbo se fez carne, estava falando daquele verbo de Jesus que estava lá com o Pai antes de todas as coisas serem criadas. Se você ler lá no começo, o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito pairava sobre as faces das águas. O Pai criando todas as coisas, pronunciando pela boca do Filho. E disse Deus, quando Deus disse, o Filho estava criando, tanto é que João narra isso dizendo assim, sem Ele, nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que maravilha, ali em Jesus estava encarnada, irmãos, toda a sabedoria, residia e reside em Jesus toda a glória do Pai. Ele tinha saído do Pai, veio a esse mundo, cumpriu o seu ministério e voltou para o lugar de onde ele saiu. E ele disse, irmãos, acerca de nós, que ele ia nos preparar lugar. E ele disse, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Mas ele disse, eu vou preparar lugar para vocês.
Amém.
Irmãos, quando nós falamos da salvação, quando nós falamos de que Jesus volte, que o Espírito Santo nos revele maravilhosamente, gloriosamente, poderosamente esse lugar. Porque é um lugar de glória. Estar com Deus. Nós nunca estivemos lá, né? Diferente do Senhor Jesus. Mas alguma experiência que temos nesse mundo, nós já nos, né, ficamos todos extasiados, todos alegres. Meu Deus, estar com o Senhor não dá para mensurar a grandeza, a glória, o poder, a grandiosidade do que é estar com o Senhor. Mas mesmo assim, nos nossos corações há um anseio, estar com Deus, clamar para que Ele volte, dizer, ora vem Senhor Jesus, vem mesmo Senhor. Embora não tendo uma revelação plena disso, mas crendo nessas coisas, e fazendo firme a nossa confissão, com grande desejo que o nosso Senhor volte. Ele disse, voltarei para vós, e isso vai se cumprir. Por isso nós estamos aguardando. Graças a Ele, irmãos. Ele disse que voltaria para nós, e Ele vai voltar. Ainda que muita gente diga, onde está a promessa da sua vinda, desde que os pais morreram, se diz que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. E bem-aventurados são aqueles que estiverem de pé na sua vinda, crendo. Como está teu coração esperando Jesus? Puxa, que bom que Ele voltasse agora, irmãos. Que maravilha. Diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Há uma exortação aqui séria, dizendo que nós devemos considerar a Jesus Cristo, a Ele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçamos no nosso ânimo, irmãos, de maneira nenhuma. Lembrando de uma coisa, que o nosso Senhor Jesus, em tudo Ele foi tentado. Então diz a palavra que então Ele pode socorrer aos que também são tentados. Irmãos, não há nada que nós possamos passar nesse mundo que o Senhor não nos possa socorrer. Bem sabe Ele todas as coisas. Estava escutando a Andressa falar aqui e vendo o caminho como Deus conduziu uma situação grave, séria, desesperadora até, né? Se olhar para o lado humano, mas o Senhor conduziu, né, as coisas de maneira maravilhosa. Quando nós escutamos a notícia que ela estava com câncer, meu Deus, e agora vamos orar, vamos orar. O que nos resta? Vamos orar. E quanto tempo já faz, Andressa? Abril, maio, junho, julho, agosto, quinto mês. No quinto mês, graças a Deus, o Senhor já tenha declarado curado.
Amém.
Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. E se não fosse assim, glórias a Deus também.
Amém.
Eu vi a minha mãe morrer de câncer. Morreu praticamente na minha frente, mas eu vi ela glorificando a Deus. Antes da passagem dela, ela estava ali, eu estava ali com ela, às 4:30 da manhã, lá no regional. Ela já não via mais, não ouvia mais, não falava mais. Me lembro o dia que ela recebeu a notícia, nós estávamos com ela no consultório médico. E a médica falou que o problema dela tinha piorado. Eu já estava, na verdade, eu sabia. Mas quando a médica disse que tinha se espalhado para o resto do corpo, já havia metástases nos seus ossos. Praticamente aí os médicos já sentenciam a pessoa, né? E ela disse, eu já tenho tantos problemas. Mais esse. E a médica me chamou no canto e falou, você tem mais irmãos? Eu falei, tenho. Então comunique com seus irmãos que só um milagre de Jesus. Só um milagre de Deus, ela falou. Só um milagre de Deus. Estamos orando. Passou 2 anos e meio, mais ou menos. A situação só piorava. Só piorava. Quimioterapia, radioterapia, não sei o que e tal. E lá nos últimos 4 dias que ela ficou no regional, depois de um monte de internamento, um monte de tratamento, só piorava, só piorava, só piorava. Às 4h30 da manhã. No penúltimo dia, não, no último dia, exatamente no último dia que ela faleceu, eu já não via mais, já não falava mais, já não escutava mais, só gemia de dor, morfina, de 20 em 20 minutos, já não resolvia mais. Tiraram até uma paciente que estava junto com ela do quarto, porque ela gritava de muita dor. E eu estava com ela lá no, nessa madrugada. De repente, irmãos, ela não ouvia mais, não ouvia mais. De repente, ela começou a cantar uma canção. Começava uma canção assim, em língua estranha. E eu pensei que ela estava delirando, né? Começou a cantar e cantar e cantar e cantar. Estava meio dormente assim. Acordei, fiquei olhando para ela. Com os olhos fechados, ela pegou e disse, filho, eu estou vendo você.
Aleluia.
Ela não falava mais.
Aleluia.
E eu falei, mãe, o senhor está me ouvindo? Ela falou, estou vendo você. Eu estou vendo você, mas estou vendo o céu, estou vendo Jesus. Estou vendo os anjos. E ele está me dizendo que hoje, à meia-noite, ele vem me buscar. E ela orava, dizia, Jesus, me perdoe por tudo, Senhor. Mas como ela teve um momento, o Senhor devolveu os sentidos dela ali, a audição, o ver. Ela falou comigo, falou que estava me vendo com os olhos fechados. Me compreendia normalmente. E ela dizia, Jesus, me perdoa, se há alguma coisa no meu coração, me perdoa, Senhor. Mas ela dizia, filho, eu estou vendo o céu, estou vendo tudo, já estou vendo tudo. Ele está me dizendo, hoje, meia-noite, ele vem me buscar. Ele vem me buscar. E nós ficamos ali, ela começou a cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar. E daqueles 4 dias, foi o primeiro momento que ela dormiu. Dormiu. Eu fui embora. A minha irmã chegou, eram umas 6 horas. Nem falei nada para minha irmã, fui embora. Passou o dia. E a próxima noite eu ia ficar com ela de novo. Eu estava indo lá para a casa dela, estava lá para casa do meu pai, antes de ir para o hospital, era umas 11 horas mais ou menos. Passei na casa do pai, conversar alguma coisa lá, de repente a Marga me liga e falou, corre lá que tua mãe está acontecendo algo pior lá, corre lá. Eu peguei o carro, corri. Quando eu cheguei, quando o elevador subiu, que dava bem na frente do quarto dela, tinha um relógio na porta do quarto dela. Já vi a minha irmã, o médico, minha irmã chorando, o médico conversando com ela. Era 00h20, mais ou menos. E eu corri para minha irmã e ela falou assim, a mãe morreu. Eu disse, que horas que ela faleceu? O médico falou, 00h.
Amém, glória a Deus.
00h, Jesus veio buscar. Aprove a Deus, levá-la por essa enfermidade. Ela foi glorificando o Senhor. Me lembro que eu entrei no quarto, só estava ela lá, com a camisa levantada, aquelas borrachinhas todas lá no peito, com o braço aberto. E eu disse, mãe, agora sim está sentindo mais dor. A dor é no corpo. A dor é no corpo. A dor é no corpo, irmãos. A enfermidade é no corpo. Eu falei, agora você já entrou naquele lugar que você tinha dito que viu. Você já está nesse lugar, graças a Deus. Aprove a Deus fazer isso. Então, aqui diz, irmãos, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Você já considerou no teu sofrimento o sofrimento de Jesus? Imagine ele no caminho da cruz. Imagine ele naquele dia que antecedia a sua crucificação. Ele passou uma noite ali na mão dos pecadores, Diz que davam punhadas, punhadas é soco. Cuspiam no seu rosto. Colocaram, escarnecendo dele, uma coroa na sua cabeça de espinhos, para zombar dele. Passou uma noite ali em sofrimento. Imagina aqueles momentos, aquele caminho até chegar lá no lugar da crucificação. Foram coisas terríveis. Os homens todos gritando: crucifica-o, crucifica-o. Demônios. Satanás ali: crucifica-o, crucifica-o. E ele não podia desistir. De repente ele cai, alguém o ajuda. E ele vai, vai. Aqueles metros certamente se tornaram quilômetros de distância. E quando ele chega lá, os homens o penduram no madeiro. Por isso diz: considerai, considere o Senhor Jesus, compare com aquilo que se está sofrendo, passando. Considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Irmãos, nós não podemos enfraquecer, nós temos que vencer todas as coisas.
Amém.
Considerando que o nosso Senhor passou também por todas as coisas, e Ele venceu. Ele venceu. Certamente, quando ele é crucificado, o inferno deve ter dado um brado, dizendo: acabou, acabou, acabou. Só tinha esquecido que ele tinha dito uma coisa: ao terceiro dia eu vou voltar.
Amém.
Ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei.
Aleluia.
E diz a palavra de Deus que o Senhor, solto as ânsias da morte, o Senhor o sacou e o trouxe de novo à vida, segundo a força do poder de Deus. O Pai ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, e o trouxe à vida novamente.
Amém.
Ao terceiro dia ele ressuscitou.
Amém.
Graças a Deus, irmão. Então nós devemos considerar, considere o Senhor. Vamos considerar hoje, aqui e agora, o nosso Senhor, para que não possamos enfraquecer, irmãos, em tudo que nós estamos passando. Mais um pouquinho de tempo, diz a palavra de Deus, e o que há de vir, virá e não tardará. Quem quer ser rico, que seja rico, que fique com toda a riqueza desse mundo. Quem quiser mais dinheiro pode ficar com tudo. Tudo. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões têm acesso. Eles não minam e não roubam. Há um tesouro, irmãos, nos esperando lá na glória.
Amém.
É lá o nosso lugar. Aqui nós estamos batalhando para juntar lá. Quem quiser ficar com esse mundo, que fique. Há muitas religiões que estão até ensinando, né, a como angariar mais coisas nesse mundo, depositando a fé em conseguir as coisas, né? Qual é o seu testemunho? É, meu testemunho é que era pobre, né? Agora tenho 2 carros, agora tenho 2 empresas, minha empresa estava falida. Quem sabe se a empresa ficasse falida, ele se humilhasse, eu podia converter o coração, né? Mas porque prosperou, o coração engordou e quer saber de mais e mais e mais, esse não é o testemunho. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz a palavra, achá-la. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. E a fé, diz a palavra, a fé, a vida, desculpa, a vida, Lucas diz isso, a vida de qualquer um não consiste na abundância daquilo que ele possui. A vida de ninguém perante os olhos do Senhor consiste naquilo que ele tem. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para nós, irmãos, Ele olha para o teu coração.
Amém.
Ele não olha para a tua aparência. Por isso ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, e que, olha, você se vista de vestidos brancos para que não apareça as vergonhas da sua nudez. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele olha para o nosso coração. Ele não olha para aquilo que você possui, Ele não olha para aquilo que você tem, Ele olha para o teu coração. É para ali que Ele olha. É ali que nós temos que nos encontrar com Deus. É ali que nós vamos ter que prestar conta para Deus, dentro dos nossos corações. É ali. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos conhece, no nosso íntimo.